Deus te abençoe, é uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais agradáveis em toda Houston, Texas, aqui mesmo em Lakewood. Nós adoraríamos ter você aqui. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar sobre esse fazendeiro positivo e o fazendeiro negativo. Quando chovia, o fazendeiro positivo dizia: Senhor, obrigado por regar as nossas colheitas. O fazendeiro negativo dizia: sim, mas se continuar assim, vai apodrecer as raízes. Quando o sol saía, o fazendeiro positivo: Senhor, obrigado por as nossas plantas, nutrientes valiosos. O fazendeiro negativo: sim, mas se continuar assim, vai queimar as colheitas. Um dia, eles foram caçar aves juntos em um barco. O fazendeiro positivo tinha acabado de adquirir um novo cão, caçador de aves. Ele estava tão orgulhoso. Ele atirou num pássaro, caiu na água e disse ao fazendeiro negativo: veja isso. O cão saltou do barco, correu sobre a água, pegou o pássaro, correu de volta sobre a água, colocou no barco e disse: o que você acha disso? O fazendeiro negativo disse: deveria saber, o cão nem sequer sabe nadar. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre cante a promessa. Todos nós temos coisas que estamos acreditando, sonhos que queremos realizar, problemas que esperamos que mudem. Sabemos que Deus colocou a promessa em nosso coração, mas nós não vemos como isso pode acontecer. Talvez o relatório médico não seja bom, uma criança está fora do curso, nós não temos os recursos que precisamos. Não parece possível. Essa é a maneira que os israelitas se sentiam em Números 21. Eles estavam no deserto, estava quente, eles estavam cansados, com sede, mas tudo que podiam ver era mais areia, mais pedras, mais aridez. Apenas quando eles pensavam que tinha terminado, eles chegavam a esse lugar onde havia um velho poço. Eu posso imaginar que eles estavam pensando animados: finalmente iremos ter um pouco de água. Eles correram para ele, mas o poço estava seco. Eles olharam para ele e puderam ver. Não tinha sido utilizado por anos, cheio de sujeira, pedras, todos os tipos de detritos. Foi outra decepção. Mas Deus disse a Moisés para reunir as pessoas em volta e ele ia dar água para eles. Deus deu a promessa a eles: a água está vindo ao deserto, as coisas estão prestes a mudar, vou fazer algo fora do comum. Mas a promessa não aconteceu automaticamente, não aconteceu apenas porque Deus disse aquilo, era algo que os israelitas tinham que fazer. A escritura diz: eles começaram a cantar essa canção, Brote, ó Poço, bem no meio do deserto, quando eles estavam desencorajados, quando parecia impossível, em vez de reclamar, eles começaram a cantar, Brote, ó Poço. Eles estavam fazendo uma declaração de fé. Eles estavam dizendo: Senhor, obrigado que a água está chegando. Obrigado que o Senhor está fazendo riachos no deserto. Obrigado pelo Senhor estar suprindo todas as nossas necessidades. O versículo continua a dizer: eles cantaram para o poço. Essa é a chave. Você tem que cantar a promessa. Não parecia prático no natural. O poço secou. Cada circunstância dizia: a água não vai sair desse poço vazio. Pensamentos lhes disseram: você parece tolo, você está desperdiçando seu tempo cantando para um poço. Eles poderiam ter se convencido do contrário e dito: Moisés, nós não vamos cantar, estamos com calor, estamos com sede, nós vamos cantar depois que conseguirmos uma água. E essa frase várias vezes brota o poço, agradecendo a Deus pela promessa. E de repente, no meio do deserto, a água começou a subir vertiginosamente daquele poço seco e vazio. Eles viram a promessa cumprida. E há promessas que Deus colocou em você. Cada circunstância pode dizer: isso não vai acontecer. Você nunca vai ficar bom. Você nunca vai encontrar a pessoa certa. Você nunca vai realizar esse sonho. Tem sido um longo tempo. Você se sente como se estivesse em uma seca. Você tem que fazer como eles: cantar a promessa. Seu louvor, sua ação de graças, aquelas declarações de fé, é o que faz com que a água flua no deserto. Não precisa de qualquer fé para cantar depois que a água aparece. É fácil cantar uma vez que a promessa se cumpra, mas o canto, o louvor, é que faz com que a cura brote, a abundância brote, os avanços brotem. E às vezes nós estamos esperando em Deus, mas Deus está esperando em nós. Por que você não começa a chamar aquelas promessas que Ele colocou em você? Se você está lidando com uma doença, em vez de reclamar, brote a cura. Senhor, obrigado que o Senhor está restaurando a saúde de volta dentro de mim. Obrigado que o número dos meus dias o Senhor vai cumprir. Você não tem os recursos que você precisa? Brote abundância, brote promoção, brote oportunidade. Pai, obrigado que eu vou emprestar e não pedir emprestado. Obrigado que tudo que eu toco prospere e é bem sucedido. Você está solteiro por um longo tempo acreditando em um cônjuge, brote ou marido bonito. Joga alguns adjetivos aí. Você está acreditando por uma criança, brote ao bebê, brote filho. Pai, o Senhor disse que a minha semente seria poderosa na terra. O Senhor disse que as crianças são um presente do Senhor. Então, Pai, obrigado que meu bebê está a caminho. Isso é o que significa cantar a promessa. Quando estávamos tentando adquirir este edifício, o antigo Compact Center, todas as probabilidades estavam contra nós. Líderes empresariais bem conhecidos nos disseram que nunca iríamos conseguir, que estávamos perdendo o nosso tempo. Nós realmente não tínhamos as conexões, as experiências, os recursos. Tudo que tínhamos era uma promessa, que sabíamos que Deus havia colocado em nosso coração. Deixe-me encorajá-lo. Você e Deus são a maioria. Se você ficar em fé, cantar a promessa, dizer a ela para brotar, todas as forças da escuridão não poderão pará-lo. Deus tem a palavra final. Quando Ele te ouve agradecendo a Ele, antes da resposta vir, exaltando Ele, enquanto você ainda está em uma seca, declarando o seu favor quando as probabilidades estão contra você, Ele vai fazer as coisas acontecerem que você nunca poderia acontecer. Ele vai abrir portas que nenhum homem pode fechar. Vitória e eu costumávamos vir ao Compact Center antes de o adquirirmos, tarde da noite, quando ninguém estava por perto, e gostávamos de caminhar ao redor do edifício. A cada passo dizíamos: Pai, obrigado que o Senhor está lutando nossas batalhas, obrigado que o Senhor é maior do que a sua oposição, obrigado que o seu favor nos rodeia como um escudo. O que estávamos fazendo? Cantando a promessa, dizendo com efeito: brote, ó Compact Center, brote destino, brote favor, brote avanços. Deus sobrenaturalmente abriu a porta e aqui estamos hoje. Mas é fácil reclamar sobre como não vai dar certo, falar sobre como é impossível. Isso vai fazer com que você fique preso onde você está. Viva desanimado, se contente com a mediocridade. Por que você não começa a cantar a promessa? Há metas que Deus colocou em você: sonhos, cura, promoção, restauração. Eles estão adormecidos. Você pode não ver como isso pode acontecer. Você não teve as oportunidades que você precisa. Você poderia facilmente se fixar lá e achar que não era para ser. Aquelas promessas ainda estão vivas. Você tem que começar a chamá-las. Cura, brote em mim. Talento, brote em mim. Bons relacionamentos, alegria, paz, brotem. Durante todo o dia, Senhor, obrigado que a minha cura está chegando. Obrigado que boas oportunidades estão a caminho. Obrigado que as conexões divinas, as pessoas certas, estão no meu futuro. Você pode estar doente, você pode cantar o seu caminho para a saúde. Você está desanimado, você pode cantar no seu caminho para a alegria. Você está preso em sua carreira, você pode cantar o seu caminho para o próximo nível. Ô, Joel, isso soa bem, mas você não sabe a minha situação. Eu fui preterido para uma grande promoção. O relatório médico diz que eu não vou conseguir. Eu vivi esse vício por tanto tempo que eu não acho que jamais consigo quebrá-lo. Isso é exatamente onde os israelitas estavam, no deserto. Eles estavam cansados, desanimados, mas eles se atreveram a cantar para um poço vazio e seco. Eles se atreveram a agradecer a Deus por provisão, quando parecia tolice. Cada voz pode te dizer: isso não vai acontecer, mas você tem que fincar seus calcanhares e dizer: brote cura, brotem novos níveis, brotem promoção. Não reclame sobre o problema, cante a promessa. Agradeça a Deus que as coisas estão mudando em seu favor. Agradeça a Ele que as bênçãos estão perseguindo você. Agradeça a Ele que seus filhos vão cumprir seu destino. Que você e sua casa vão servir ao Senhor. Eu conversei com um jovem, ele veio de uma pequena cidade do Mississippi. Ele recebeu uma bolsa para jogar futebol em uma grande universidade. Ele era muito talentoso, muito bom atleta, mas seu sonho era jogar futebol americano. Seu primeiro ano na faculdade, ele falou com os treinadores e eles os deixaram mudar de futebol para o futebol americano. Ele era o chutador. Ele estava emocionado por estar na equipe de futebol, mas os treinadores não lhe deram uma chance. Porque ele não veio de uma base de futebol, eles nunca o colocaram no jogo. Por 2 anos, ele se sentou no banco. Não fez um field goal. No final da sua última temporada, na faculdade, houve um dia de olheiro, quando treinadores de equipes profissionais viriam, olhariam os jogadores e os avaliariam. Ele estava esperando que alguém ficasse interessado nele. Ele era um chutador muito habilidoso, mas como ele nunca tinha jogado um jogo, ninguém sabia quem ele era. Ele esperou, esperou por uma ligação telefônica, mas ela nunca veio. Parecia que seus dias de futebol tinham acabado. Dirigindo para casa da faculdade, ele ligou o rádio e se deparou com a nossa estação, a Sirius FM, e ele me ouviu falar sobre como uma mudança estava chegando, como você estava apenas a um telefonema de distância do seu destino, como um toque do favor de Deus pode catapultá-lo para o próximo nível. Eu falei sobre como isso ia acontecer mais rápido do que você pensa. Quando ele ouviu aquilo, algo veio vivo no interior dele. Ele sabia que era para ele. Ele pegou seu telefone celular e fez um vídeo de 3 minutos, dizendo a todos que ele iria estar na NFL aquele ano. A maioria de seus amigos pensaram que ele tinha enlouquecido. Ele nunca tinha feito um field goal na faculdade. Não tinha histórico. Agora você vai jogar futebol profissional? Isso não faz sentido. Agora, ao invés de ficar desencorajado, ao invés de reclamar, ele tinha essa expectativa. Ele saiu por aí dizendo: Senhor, obrigado por abrir novas portas. Obrigado por seu favor me levar a me destacar. Obrigado que o Senhor está trazendo uma oportunidade no meu caminho. Ele estava cantando a promessa, dizendo na prática: brote, ó poço, procurando a bondade de Deus. 4 horas depois que ele fez o vídeo, ele recebeu um telefone de Cincinnati, Ohio. Ele não conhecia ninguém em Cincinnati, então ele não atendeu. Eles deixaram uma mensagem de voz. Ela dizia: aqui é o treinador de chutadores da equipe de futebol do Cincinnati Bengals. Gostaríamos que você viesse ao nosso campo de base e fizesse um teste para a equipe. Ele pensou que era um trote. Alguns amigos fazendo uma piada com ele. Ele ligou de volta para o número, descobriu que era real. Ele fez o teste no time e ele conseguiu entrar. Hoje, ele é um dos poucos chutadores afro-americanos na NFL. Como poderia alguém que nunca fez um field goal na faculdade, não tinha as qualificações, a experiência, o currículo, conseguir ir ao mais alto nível da NFL? Isso é Deus trazendo água para fora de um poço vazio. Isso é Deus fazendo córregos no deserto. Isso é o que acontece quando você canta a promessa. Não se queixe sobre a seca, sobre quem o tratou mal. Viver desanimado porque o seu poço estava seco e vazio, isso não traz nada de produtivo. Você tem que fazer como ele. Quando as probabilidades estão contra você, quando parece impossível, quando você teve contratempos, se atreva a dizer: brote, ó poço. Senhor, obrigado que o Senhor está abrindo novas portas. Obrigado que o Senhor está me libertando deste vício. Obrigado que o Senhor está trazendo conexões divinas no meu caminho. Você tem que fazer isso pela fé. Veja, quando os israelitas cantaram brote ao poço, eles não podiam ver a água, eles não podiam provar a água, eles não podiam sentir a água, eles não podiam sentir o cheiro da água. Não havia nenhuma razão, logicamente falando, para eles acreditarem que a água estava por ali. Se você for apenas pelo que você vê, sente e pensa, você vai se convencer do contrário. É por isso que a Escritura diz: ande pela fé e não pela vista. Se os israelitas tivessem olhado para aquilo no natural, em vez de cantar brote, ó poço, eles teriam cantado: esse poço velho está vazio, esse poço velho está seco. Teria sido uma música sertaneja. Mas em tempos difíceis, você vai dizer algo. Você vai cantar sobre o problema ou cantar a promessa. Seja falando sobre o quão grande é o seu desafio ou falando sobre o quão grande é o seu Deus. Quer dizer, eu nunca vou sair dessa, ou esta seca é apenas temporária. Eu sei que a água está a caminho. Brote ao poço, brote à vitória, brote abundância, brote cura, brote favor. A Escritura diz, não vai acontecer pelo nosso poder, pela nossa força, mas pelo Espírito do Deus Altíssimo. Deus não é limitado pelo natural, Ele é limitado por aquilo que acreditamos. Quando você começa a cantar a promessa, acreditando que Ele pode fazer riachos no deserto, agradecendo-lhe por aquilo que Ele colocou em seu coração, Deus vai se mostrar na sua vida de maneiras maiores que você jamais imaginou. Muitas vezes nós pensamos, eu vou esperar até eu ver a água, até que eu veja a promessa, então eu vou cantar, então eu vou ter uma boa atitude, Joel. Isso é retroceder. Você tem que cantar em primeiro lugar. Isaías colocou dessa forma, cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canção. Ele não disse, cante porque Deus te deu o bebê, cante porque você viu a promessa mudar. Esse texto foi escrito para mulheres que eram estéreis. De volta aos dias bíblicos, se uma senhora não desse ao seu marido uma criança, ela era desprezada. Eles viviam com um sentimento de vergonha. E é por isso que você lê sobre pessoas como Ana. Ela estava tão angustiada que ela não poderia ter um bebê. Ela foi para o altar uma e outra vez, chorou e chorou. Tanto que ali o profeta pensou que ela estivesse bêbada. Mas Isaías não estava escrevendo para as pessoas que tiveram seus filhos. Ele estava escrevendo para as pessoas que eram estéreis. Pessoas que estavam esperando pela promessa, acreditando por sua cura, esperando encontrar a pessoa certa, orando para que o negócio mudasse. O que você deve fazer quando você é estéreo? Implorar a Deus para ajudá-lo? Queixar-se sobre quanto tempo está levando? Viver desanimado porque a vida não te tratou com uma mão justa? Não, Isaías disse, cante quando você é estéreo, irrompe em canção. Aqui está o princípio, o louvor é a posição de nascimento. Agradecendo a Deus é o que faz as promessas acontecerem. Reclamando, iremos manter o bebê no útero. Concentrando-se em circunstâncias negativas, vai te manter estéreo. Mas quando você muda para o louvor, você diz, Senhor, obrigado por sua bondade e favor na minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor não me trouxe até aqui para me deixar. Então, obrigado por novos níveis, obrigado pelos avanços, obrigado que eu vou me tornar tudo que o Senhor me criou para ser. Isso não é apenas ser grato, isso é estar em posição de nascimento. Você continua fazendo aquilo, vivendo uma vida de louvor, então você vai dar à luz a tudo que Deus colocou no seu coração. Mas quando estamos estéreis, é fácil viver desanimado, é fácil ir por aí sentindo pena de nós mesmos. Mas quando você começa agradecendo a Deus que as coisas estão mudando em seu favor, eu posso imaginar Deus dizendo aos anjos, o que é esse som que eu estou ouvindo? A maioria das pessoas estaria negativa, preocupada, reclamando, mas eu ouço o que eles estão dizendo, eles estão agradecendo que a resposta está a caminho. Eles estão cantando sobre a vitória antes de verem a vitória. Anjos vão trabalhar, restaurem sua saúde, abram novas portas, façam aquele sonho acontecer. O salmista disse, Deus habita nos louvores do seu povo. Se você quer que Deus se mostre, não se queixe, não fale sobre o problema, cante a promessa. Agradeça a Ele aquilo que está a caminho. Isso foi o que uma jovem que eu conheço fez durante anos. Ela e seu marido estavam tentando ter um bebê. Ela passou por todos os tratamentos de fertilidade, eles gastaram muito dinheiro sem sucesso. Eles foram finalmente informados que eles não seriam capazes de ter filhos. Mas ela não desanimou, ela não começou a reclamar. Todos os dias ela dizia, Senhor, obrigado que o meu bebê está a caminho. Ela fez isso ano após ano. A promessa que Deus coloca em você é como uma semente. Tem que ser regada. E a maneira que você rega essa semente é através do seu louvor, agradecendo a Deus que está chegando, vivendo com esperança. E a razão por que algumas pessoas ficam estéreis, elas não veem a promessa cumprida, é que elas param de regar as suas sementes. Elas estavam animadas primeiramente, elas acreditavam que elas iam alcançar seus sonhos, quebrar a dependência, encontrar a pessoa certa, mas ao longo do tempo, quando não viam isso acontecer, eles ficavam desencorajados. Se você plantar uma semente de maçã e não regá-la, ela não vai crescer. Não há nada de errado com a semente. A semente ainda está cheia de vida, cheia de potencial. Ela só precisa ser regada. Da mesma forma, a semente que Deus colocou em você pode não ter acontecido ainda, mas a boa notícia é que ela ainda está viva. Você pode ter que regá-la por mais um mês, um ano ou 20 anos. Mas se você continuar a regar essa semente, agradecendo a Deus pela promessa, na hora marcada ela vai brotar. É isso que esse casal fez por muitos anos. E recentemente eles me pararam no saguão e contaram como, depois de 9 anos, eles conseguiram engravidar. Ele tem um filho e agora estão, o segundo filho está a caminho. Isso foi depois do relatório médico ter dito que eles não poderiam ter filhos. O médico ficou perplexo. Ele disse, eu nunca vi nada parecido com isso. Algo aconteceu, o seu ventre apenas abriu, tudo começou a trabalhar. Ela está na casa dos 40 anos. E ele disse, você parece ter 20 anos de idade, provavelmente você pode ter mais 5 filhos. Ela disse, não, obrigado, eu não quero ser tão abençoada. Não irei mais cantar a essa promessa. Mas o que eu estou dizendo? Deus pode trazer água para fora de um poço vazio. Ele pode fazer riachos no deserto. Aprenda a cantar a promessa. Agradeça a Ele o que está a caminho. Sob sua respiração, faça declarações de fé. Cura, brote. Bebê, brote. Promoção, brote. Se você viver com essa expectativa, sempre regando o seu louvor, Deus fará coisas acontecerem que pareciam impossíveis. Segunda Reis, capítulo 3, o povo de Judá tinha estado viajando pelo deserto por 7 dias, em seu caminho para lutar com um exército inimigo, quando eles também ficaram sem água. Eles não perceberam que os córregos ao longo do caminho secaram, agora eles não tinham água para si ou para os seus animais. Eles acamparam em um vale onde nunca chovia. Enquanto estava quente, eles estavam com sede, o pior lugar para ficar sem água. Parecia que eles seriam um alvo fácil para o inimigo que se aproximava. Eles enviaram a palavra ao profeta Eliseu e perguntaram o que eles deveriam fazer. Ele disse para cavar valas no vale, para se preparar para a água que estava por vir. Eu tenho certeza que eles disseram, Eliseu, você não deve ter percebido que estamos em um vale onde nunca chove. Eles não têm tido água aqui há anos. Nós não vamos perder nosso tempo cavando valas. Se virmos algumas nuvens começando a se formar, se ouvirmos um pouco de trovão, talvez então nós cavemos algumas valas. Ele disse, não, não é assim que funciona. Se você quiser água, você tem que cavar as valas em primeiro lugar. Ele continuou a dizer, você não verá nem o vento, nem a chuva, mas esse vale vai se encher de água. Ele estava dizendo, isso não vai acontecer de forma natural, comum. Vai acontecer sobrenaturalmente. Eles cavaram valas, na manhã seguinte não choveu, não houve uma tempestade, mas do nada a água começou a inundar aquele vale. Eles passaram a derrotar o exército inimigo. Toda vez que você agradece a Deus que a promessa está chegando, você está cavando uma vala. O relatório médico pode dizer que você nunca vai ficar bem, mas você sai por aí dizendo, Pai, obrigado, com vida longa o Senhor me satisfaz. Obrigado que eu vou viver e não morrer. Pensamentos vão te dizer, por que você está cavando aquela vala? Você não sabe que não há nuvens no céu? Não chove nesse vale? Não se preocupe, não vai acontecer de forma natural, vai ser sobrenatural. Do nada, a sua saúde vai se mostrar, você vai encontrar a pessoa certa, seu negócio vai decolar, de repente, você vai estar fora das dívidas. Quando você canta a promessa, você está cavando valas, você está fazendo os preparativos para Deus fazer o que você não pode fazer. Ele disse que iria dar água sem chuva. Isso significa que Deus pode promovê-lo como aquele chutador de futebol americano, mesmo que você não tenha as qualificações, você não tenha a experiência. Deus pode curar você como minha mãe, sem o tratamento. Mesmo que medicamente falando, ele disse que estava acabado. Deus pode promover você além do seu salário, além da sua educação. Ele não está limitado ao seu trabalho, à sua renda, ele é o dono de tudo. Quando você diz, Pai, obrigado que os meus filhos tomaram boas decisões. Obrigado que eles vão cumprir os seus destinos. pode não haver nenhum sinal disso no momento. Se alguém te dissesse, eles poderiam dizer, do que você está falando? Seus filhos não estão tomando boas decisões, eles estão fora do curso, eles estão sempre em apuros. Isso é o que eles disseram para as pessoas naquela época. Porque você está cavando uma vala aqui, nunca chove nesse vale. Não seja movido pelo que você vê. Seja movido por aquilo que você sabe. Nós sabemos porque somos louvadores, porque nós cantamos a promessa, porque a nossa declaração é: brote salvação em nossos filhos. É apenas uma questão de tempo antes que a água apareça. Sabemos que o avanço está a caminho. Deus está dizendo: se você fizer a sua parte, cavar as valas, eu farei a minha parte e vou trazer água. Eu vou mostrar o favor. Eu vou abrir novas portas, eu vou ajudar você a quebrar esse vício. Você pode sentir como se estivesse em um desses vales onde nunca tem água. Você já esteve em uma seca, você não tem tido boas oportunidades, você poderia facilmente se estabelecer aí. Esse não é o momento de ficar desanimado, esse é o momento de começar a declaração. Brote ao poço, brote promoção, brote cura, brote favor. Não reclame sobre o problema, cante a promessa. Agradeça a Deus que as coisas estão mudando em seu favor, pensando que seus melhores dias ainda estão à sua frente. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, a seca está chegando ao fim, os sonhos estão prestes a brotar, a cura está prestes a brotar, novas oportunidades, novos relacionamentos, em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém hoje?